Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Os consoles da nova geração chegaram! E com eles, um novo capítulo da treta, Microsoft ou Sony!
Nossa senhora!
Independentemente do lado dessa briga que você compra, ou se você mesmo está do lado mais saudosista da época que a Nintendo também brigava de igual para igual no espaço ali na estante, vamos falar aqui sobre essa guerra dos consoles! E nesse update, vamos analisar os novos Xbox e o novo PlayStation 5.
São os novos.
Na nossa opinião, para ver quem chega a levar esse troféu.
É o troféu joinha da geração.
É isso aí, pelo menos até agora.
É, né? O troféu joinha. Mas a parada é a seguinte, Mauri. As pessoas estão começando a discutir porque console é uma coisa cara, né? Console é uma coisa cara, principalmente no Brasil, no cenário que a gente está. Um console de videogame é caro. Então, a tomada de decisão pro brasileiro é muito mais complicada em relação do que em outros mercados. Tem gente que fala, eu comprei um Xbox e comprei um PlayStation.
Os dois, tá tudo
bem. E olha, quero deixar bem claro aqui, fecha em mim. Eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não acho saudável a parada do tipo, ah, a Sony é melhor, o Xbox é melhor. Porque o que é melhor pra você, sabe? Do tipo, o que seria do azul se não houvesse o verde, saca? O que seria a sorte do morango se não tivesse de chocolate? Tudo bem você gostar de uma coisa e eu gostar de outra. Não existe uma verdade absoluta em relação aos consoles. Cada um é melhor e pior em algumas coisas e tá tudo bem. Se você vê vantagem em um console ou em outro, tá beleza. Eu acho que esse papo aqui é muito mais pra gente poder racionalizar sobre esse processo e tomar uma decisão melhor de qual geração a gente agora investiria. Por quê? Vamos lá. Pode abrir. Conversando aqui com os meus amigos, estamos discutindo bastante sobre isso.
Porque a gente gostaria que todo mundo pegasse o mesmo console, né?
Porque na geração passada, o Rafa pegou um PlayStation, eu peguei um Xbox e um Switch, o Mauro não pegou nenhum. Mas a dinâmica de divisão entre nós aqui ficou complicada, porque a gente queria jogar junto online.
E aí não dava.
E não dava. O único jogo que dá pra fazer isso agora é Rocket League, que é um jogo recente, essa função de crossplay, que a gente tá fazendo isso, inclusive.
É isso aí.
O Mauri roubou o PlayStation 4 do estúdio pra casa dele.
Não, eu peguei emprestado pra testar esse
cross-plataforma. Exatamente. Que ele testa todo dia jogando Rocket League. Inclusive, fique convidado pra chamar a gente pra jogar Rocket League com você. Final de semana, estamos sempre nos torneios,
hein? É isso aí.
Mas a parada é a seguinte. Eu acho que tem uma parada de técnica. Vamos lá. Deixa eu refazer minha frase, falar direito. Tem uma questão tecnológica envolvida, porque as capacidades dos consoles não são as mesmas. E aí, existe uma discussão sobre qual é o mais potente, qual vai ter o melhor gráfico. Como a gente estava discutindo antes de começar o update, muita gente acaba tomando a decisão de comprar um console ao invés de montar um PC gamer por conta da vida útil do console.
Sim.
Que ele sobrevive a geração inteira do game.
E os jogos vão continuar sendo lançados pra ele.
Exatamente.
Pra rodar redondinho.
E ele vai rodar perfeitinho, redondinho, tirando poucos casos, que às vezes tem uns bugs, uns probleminhas aqui e ali, mas que os jogos vão continuar sendo lançados pra toda essa plataforma. Poxa, eu comprei em 2014 um Xbox One. E eu vou jogar Cyberpunk nele.
E é isso aí, mano.
Que computador de 2014 você poderia falar que você comprou pra jogos e que você não atualizou ele nenhuma peça e que ele estaria rodando hoje Cyberpunk também, tão bem quanto? É uma parada que é uma discussão que é importante. E aí, tomar uma decisão dessa, entendendo o cenário de quanto custa um console no Brasil, entendendo a realidade de como que é essa situação pro brasileiro, que às vezes só dá pra comprar um e às vezes é muito difícil.
Sim.
Qual escolha? Que console eu vou tomar? Que console eu vou pegar?
Cara, é realmente meio complicado isso. E
vou ser sincero, eu acho que a Microsoft, nesse ponto, ela foi muito mais inteligente do que a Sony. E já me explico
o porquê. E no começo não parecia que era. No começo parecia que a Microsoft estava trocando o pé pelas mãos.
Mano, e na verdade eu achei que eles mandaram muito bem. Por quê? Primeiro, eles lançaram um console, o Series X. Meu, puta console com uma configuração de hardware sensacional, deixa a galera empolgada, todo mundo fica molhadinho.
16 GB de RAM, DDR6, mano, cara.
É isso aí, pra rodar tudo a 120 frames, numa Nice, bonito. Só que, naturalmente, é um console mais caro. Ele vem com todas as funções necessárias para uma nova geração. Sim. E aí eles me lançam junto um Série S, que é um compactozinho ali.
É a versão light.
É a versão light que é pra... Já lançou de cara essa versão light, mano, com um preço muito, muito convidativo. A ponto de quem é sonista ali, quem prefere um PlayStation ou vai
vender... Passou,
fala assim, putz, dá pra de repente pegar o PlayStation e pegar um S aqui, ó, porque eu posso ter os dois. Pra mim, eles mandaram muito bem essa ideia. Mas
eu quero deixar bem claro que, ao mesmo tempo, depois com o anúncio do PlayStation 5, ele não deixa... Em hardware, ele não deixa a desejar, cara. Ele tem uma placa gráfica AMD Radeon RDDA 2, 16 GB de RAM também, DDR6. Vem com 825 GB de memória SSD, ao invés do 1 TB, né, do Xbox One. E também é compatível com Ray Tracing, que é uma parada que vai ser, na minha opinião, o ponto principal da nova geração de consoles. Tá, eu acho que esse é um ponto que mais impacta. Mas, pra mim, um ponto que bate é o da retrocompatibilidade. Porque a da Microsoft, eles falaram, todos os jogos que rodam em Xbox One vão rodar no Xbox Series X.
Isso é da hora.
Agora, na Sony, o papo é o seguinte, abre aspas, você pode começar um jogo no PlayStation 4, continuar onde parou no PlayStation 5 e até mesmo voltar pro repeteco na versão anterior sem perder o progresso. Mas a retrocompatibilidade, até onde eu sei, não é para todos os jogos.
Eles não garantiram isso pra toda a geração.
Tá meio nublado.
Alguma coisa vai rodar
nos dois. Vai ter retrocompatibilidade? Vai. Total?
Talvez. Mas sabe por quê, Tato? Eu acho eles... As duas marcas aprenderam com a última geração.
Sim.
As duas marcas lançaram a última geração muito travadinhas. A Microsoft lançou um Xbox One sendo obrigatório você ter um Kinect pra começar.
Se você não tem
Kinect, você não conseguia nem ligar o console.
É verdade, não, é verdade, é verdade.
E nada era retrocompatível. Aí a PlayStation falou, também nada retrocompatível. E aí a galera caiu matando em cima, falou, como assim? O público
falou, não, cara.
Uma máquina dessa não vai ser retrocompatível? Pelo amor de Deus. E aí eles começaram a fazer a gambiarra ali
tanto pra fazer funcionar. Tanto que vários jogos, tem uma lista de jogos, não são todos, mas vários jogos são compatíveis do Xbox 360 pra o Xbox One. Eu mesmo tenho jogos que eu tenho do Xbox 360 que eu rodo no meu Xbox One.
Sim.
Tanto que eu peguei pela Gold, quanto os jogos que eu tenho de mídia física.
Sim.
Então, cara, tem muita coisa legal, tem muitos jogos bacanas. A Sony, por exemplo, tem uma outra vantagem que eles apostam nos jogos exclusivos. Que pra mim é uma estratégia muito inteligente, porque os exclusivos da Sony chamam muita atenção. Como, por exemplo, o Davi Gamer, que tá acompanhando aqui o update ao vivo junto com a gente no YouTube, comentou, cara, que ele é fãzaço de Last of Us.
Uhum.
Cara, a galera quer jogar Spider-Man, a primeira geração, lá no PlayStation 4, só no PlayStation 4.
E é isso aí, né?
E é isso aí, cara. E tem vários outros jogos que são exclusivos. A Microsoft tem exclusivos também? Tem. Mas de todas as marcas, eles não têm uma força tão grande. Isso, inclusive, é uma crítica em relação ao Stadia, ao xCloud, ao Apple Arcade, sabe? Essas coisas, tipo... Ah, pode ter jogo exclusivo, mas nada que fala assim... Nossa, encheu... Tipo, nossa, que empolgação que eu tô por conta desses jogos exclusivos. E assim, eu vou falar a minha percepção, tá?
Diga lá.
Ó, a minha percepção... A Microsoft tá sendo a mais legal com os consumidores. Não tô falando que eles são bonzinhos. Tô falando que eles estão sendo a mais legal pro lado dos consumidores.
Estão sendo generosos.
Eles estão sendo... As vantagens que eu acho que o ecossistema da Microsoft tem, ao meu ver, é mais legal. Eu adoro o controle do Xbox. na minha opinião, é a experiência mais gostosa.
Ah, tanto que agora a Sony tá fazendo praticamente o mesmo controle, né?
Sense ali, você olha e fala assim... A diferença é a estrutura ali dele, mas é assim, é isso aí.
Ele só não mexeu o analógico de lugar, porque ia ficar feio.
Então, mas por exemplo, no Switch tem o analógico invertido. O Pro Controller é invertido. E a pegada do Pro Controller é muito parecida com a do Xbox. Ele é mais leve, mas eu gosto muito do controle do Switch também, no Pro Controller. Sim. Assim, de verdade, cara, ó, aliás, um Raul aí pro Diogo Brasil, que mandou um superchat pra gente e falou: Uncharted, God of War, The Last of Us, parte 1 e 2. Obviamente, falando dos exclusivos lindos da Sony. E assim, cara... Em contrapartida, a Sony tem excelentes exclusivos. Mas a Sony é muito chata, cara. Eu sinto que a Sony, quando ela tem a oportunidade de ferrar o consumidor...
Ela não pensa duas vezes.
Ela não pensa duas vezes, cara. Ela vai sangue no zóio. E a Nintendo, que nem tá nessa guerra aqui, a gente tá falando de PlayStation e Xbox, mas pra colocar o cenário todo, a Nintendo é tipo, ah, não sei. Não sei.
Eu tô aqui, me deixa aqui.
Deixa eu aqui, quietinho na minha. Parece que sim. Eles não entregam tudo que poderiam entregar. Comparado com as do mercado, parece uma escolha estranha e diferente, estranha. E eu não sei se eles pensam só no mercado japonês. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender a Nintendo. Eu amo Nintendo. Tenho Switch. Adoro jogos exclusivos. O meu jogo favorito da vida até hoje é Zelda Breath of the Wild. Mas a Nintendo não se entende. E aí a parada é a seguinte, olhando essas duas, eu fico sempre mais tentado, foi isso na geração passada e fico isso também nessa geração, a olhar pra Microsoft ao invés da Sony. Porque apesar dos jogos exclusivos da Sony, o ecossistema e o universo do Xbox, pra mim, parece mais amigável. Parece que a Microsoft quer me agradar mais do que a Sony. Você tem essa percepção?
Entendo o que você quer dizer, entendo. Eu gosto principalmente da postura que a Microsoft vem tomando, e aí isso acaba refletindo no seu console, né? Como empresa, ser uma empresa de prestação de serviço como um todo, e aí faz sentido eles continuarem investindo num console pra estar na casa das pessoas, mas porém prestar um serviço de qualidade, utilizando um Game Pass da vida, ou até mesmo o streaming de jogos. Sim. E tudo mais. Então eu acho que isso está de acordo, essa postura da Microsoft com a nova geração, está de acordo com a sua política atual.
Não, e a Microsoft tem o xCloud. Que a Sony falou que vai trabalhar numa lógica parecida com o Game Pass, né? Que a Microsoft já tem o Game Pass, que você paga uma mensalidade e tem um catálogo gigante de jogos. Pode ser que não seja tudo exclusivo. Não tem nada marcante, mas tem vários jogos legais lá. E eles ainda têm o xCloud, que eles estão trabalhando, que vão trazer pro Brasil, já anunciaram que vão trazer pro Brasil, que você poder jogar, continuar jogando. Você, sei lá, estava jogando em casa,
continua jogando
no celular. Tendo internet, tá tudo funcionando. Que pra mim é uma vantagem muito bacana. Que a Sony, na minha opinião, tá enrolando a parada. E de jogos exclusivos, a Microsoft tá investindo pra virar essa chave. A Microsoft investiu pesado em 2020, pagando 7,5 bilhões de dólares pela ZeniMax Media, que é a empresa que é dona dos estúdios como id Software, que é dona do Doom Eternal, no caso, Machine Games, do Wolfenstein, Bethesda, que tem Fallout, Elder Scrolls e mais uma penca de jogos, e ZeniMax Online Studios. Então assim, cara, a Microsoft também tá investindo, sem contar com acordo de parceria com os jogos da EA no Game Pass. Eles estão fazendo essa movimentação, cara.
De verdade, isso realmente...
Parece que a Microsoft se movimenta mais.
Entendo
que eu não tô defendendo ninguém.
Mas, ao mesmo tempo, não sei vocês, mas ao mesmo tempo, visualmente, na minha bolha, nas minhas redes sociais, a sensação que eu tenho é que o PlayStation 5 está bombando mais
do sim.
que o Xbox.
Mas eu acho que isso é resultado ainda... Por exemplo, a nossa percepção aqui, ainda, na minha opinião, é por conta da última geração. A última geração... O PlayStation 2 vendeu tanto que virou o jogo do mercado inteiro.
Sim.
O PlayStation 2 vendeu o PlayStation 3, vendeu o PlayStation 4 e agora vai vender PlayStation 5. Tem muita gente que virou fã do universo, que tá adaptado ao ecossistema, que tá adaptado à navegabilidade do console, que é praticamente a mesma desde o PlayStation 2.
Sim.
A Microsoft se reinventou várias vezes. E a Sony parece que pegou a galera, tipo, por conta de alguns fatores. Não tô falando, tipo, que a galera tá errada em ir pela Sony, tá? Mas eu entendo quem é fã da Sony porque teve excelentes experiências nos outros consoles. Mas a questão é que agora a galera tá começando a se questionar por conta da Microsoft. Porque eu vejo que as coisas que a Microsoft tá trazendo tantas vantagens pro consumidor que até a galera que é sonista fala assim, não tá ruim, hein?
Então, é por isso que eu falo que o console por 2.800, velho, que é
Você
fala, puta, mano, eu não consigo comprar nenhum computador que rode jogo por esse preço. Tudo bem que não é 4K, ele é 2K, mas, velho, é um console de última geração a R$2.800.
Lançamento.
Quem tá fazendo isso, velho?
É lançamento, cara.
É muito louco isso, cara.
Tem toda a questão do 8K também, que os consoles estão se preparando pra isso.
É, que tá meio nublado.
Tá meio nublado aí, no caso, o Xbox, né, ele já tá preparado pra rodar 8K, né? Os jogos, eles não tão com essa resolução ainda, mas o console...
A resolução de máxima de mídia é 8K.
Isso, mas o console, ele consegue chegar a 8K.
Tem promessa de 8K, mas até onde eu sei...
No PlayStation 5.
Ah, no PlayStation 5.
É a promessa de 8K.
Tá.
Mas o Xbox, ele chega a 8K.
Tá.
Nos dois casos, até onde eu sei, ainda está em 4K com promessa de 8K. Não está ainda definido. A gente não viu ainda. Cara, o mercado vai mudar. De verdade, os jogos, os consoles, quando são lançados, têm um setup, eles vão mudando ao longo do tempo.
E aí, depois lança uma outra versão.
É isso aí. Que eu estou esperando o Switch há alguns anos. Parece que agora, ano que vem, vai ter. Vamos ver. Vamos ver, Mauri. Ó, eu aposto que ano que vem vai ter. Agora eu caso dinheiro. Até agora, não.
Até agora, não. Você casou dinheiro.
Casei com
você. Valendo agora, bebida, dinheiro.
Não, agora é dinheiro mesmo.
Que isso, cash, mano.
Cash,
vai chamar, mano. Vai chamar como?
Não Switch sei, Pro? Não importa o nome. Tá, não importa o nome. Mas assim, quando você for ver, cara, o equilíbrio dos consoles tem a ver com seus gostos. Tanto de controle, tem gente que prefere controle do PlayStation, que tá incomodado com o DualSense ser tão parecido com o do Xbox.
Desculpe.
Não, mas tem gente que tá, cara.
Ah, não dá, velho.
Assim, são vários fatores que levam você a escolher um console. E eu acho que a Microsoft, ainda mais no mercado brasileiro, vai tentar ganhar mais espaço. Aqui. Porque a Microsoft tem mais força aqui.
Apesar deles não estarem mais fabricando no Brasil.
É, e a Sony, em contrapartida, deu um pé pra trás no Brasil.
Sim.
Então, eu acho que tem chance, por exemplo, do Xbox ganhar mais mercado. Dessa geração do Xbox, eu não sei se eles vão ganhar mais mercado do que o PlayStation. Mas talvez ganhar mais força em vários mercados, a ponto de deixar o negócio mais equilibrado, entendeu?
Cara, tem um...
Essa é a minha percepção.
Tem um outro ponto que a gente, às vezes, não leva em consideração. E é detalhe, tá? Mas é um detalhe que faz muita diferença no longo prazo, tá? Esse detalhe que, principalmente numa nova geração, onde a gente tá esperando os jogos, no mínimo, em 4K, ou com possibilidade de chegar a 8K, que é memória. Tá? Então, obviamente, quanto mais memória interna, melhor para o seu console. Mas tem um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença, que é a expansão dessa memória. Cara, pensa quanto vai pesar um jogo em 8K. Você compra uma mídia física, você coloca o CDzinho lá, o Blu-rayzinho lá, a mídiazinha lá. Primeira coisa que ele faz é atualização, 40K baixando. Você fala, véi, mas por que comprei então o CD aqui, pelo amor de Deus? Cara, você ter aí 1 TB a mais no Xbox pode fazer diferença, né, em relação aos 800 e tanto do PlayStation 5. Mas o fato do Xbox permitir a expansão de memória, pra mim, a longo prazo, pode ser um grande diferencial pra esse equipamento.
Ó, vamos falar aqui um pouco da galera comentando aqui na live junto com a gente. Um Raul pro Thiago de Barros Andrade, que ele falou: é por isso que na próxima geração pretendo ir pra Microsoft. O Dabson Otsuka mandou: em exclusivo ainda prefiro Sony. O Dax perguntou pra gente se a Microsoft pode colocar jogos exclusivos, mais jogos exclusivos nessa geração, né? E a Sony montar um Game Pass. Eu acho que a Sony montar um Game Pass é o que vai acontecer.
Não, é obrigatório, senão vai morrer, velho.
É isso aí. E agora, a Microsoft e mais coisas, eles também estão tentando investir isso, cara. O Ivan falou, só temos um console da próxima geração, ele se chama PlayStation 5, o console que tem jogos. E eu acho que ele tem essa percepção, cara, e não é uma percepção errada não, viu, Ivan? Porque vários dos jogos do Xbox ficaram meio que sendo o mesmo, o Xbox One, tipo, o Nintendo Wii, eu não sei se você se lembra, quando eles lançaram o Wii U, o Wii U, ele só ganhou o U a mais. Aí ele não teve uma percepção de avanço tecnológico, de ser uma outra geração, confundiu o consumidor. E eu acho que o Xbox Series X, considerando que tinha o Xbox One X, pode falar, puta, não teve uma mudança tão grande. Vai ter gente que vai comprar console errado. Eu concordo com você, cara. E eu entendo que pra muita gente os jogos exclusivos sim fazem diferença. Mas ainda assim eu acho que a Microsoft com essa geração vai ganhar mais espaço.
Cara, e aí...
Mas eu não sei qual que eu escolho pra mim. Primeiro porque você não consegue nem comprar o PlayStation 5, né?
O Xbox também tá bem difícil de achar.
Então, tá difícil de encontrar estoque no mercado aí. O
PlayStation já falou que é só pra abril de 2021,
né? Abril de 2021, cara. Tá. Até porque a pandemia também impacta isso, né, cara?
Produção, e é tudo importado,
produção, né? Impacta a distribuição. Tá tudo uma loucura, cara.
Agora, Tato... considerando a sua experiência com jogos, você hoje que é proprietário de todas, de videogame das três grandes marcas hoje, na sua opinião, faz sentido comprar esse console da nova geração agora ou vale a pena esperar um possível lançamento de um novo Switch para entender como o mercado vai realmente
ficar? Eu acho que o Switch não impacta. De verdade, eu acho que o Switch não impacta. Cara, eu ficaria muito surpreso se a Nintendo lançasse um Switch 4K com possibilidade pra 8K com 120 frames por segundo.
Você acha que não vem 120 frames?
Cara, assim, eu ficaria muito surpreso, 4K, cara.
4K não, 4K, como vai ser o negócio, lançar o quê?
Cara, assim, eu não sei o que vai ser. Pode ser
que tenha um upscaling e tal. Mas você acha que não pode ser 4K?
Porque eu não sei se você sabe, mas o próprio Switch... Ele roda tudo em 1080, mas nem todos os jogos estão em 1080. Você pode estar olhando um jogo e ele está sendo reproduzido em 720, mesmo na sua televisão.
Sim.
Para conseguir um frame adequado.
Sim.
Então, porque é uma performance de máquina mais leve do que no Xbox, obviamente. Ele é um processador de celular, cara.
Tudo bem, cara, mas olha os processadores de celular hoje, velho.
Sim, então, vamos lá. Dito isso... eu espero que a Nintendo sim dê um salto legal pra próxima geração, que ainda vai estar no Nintendo Switch. Ele vai continuar no Nintendo Switch. Vai ser, tipo, na minha opinião, algo só pra aumentar a vida útil do console dessa geração. Dito isso, novamente, eu acho que não impacta o suficiente pra galera hardcore que tá em dúvida entre comprar um Xbox e um PS5. Não acho que impacta. Agora, se você me pergunta se vale a pena comprar um Xbox PS5 agora... eu te digo, se você conseguir e você é entusiasta o suficiente pra fazer essa compra, animal, vai na fé, seja feliz. Se você tá feliz com o seu console da geração anterior, por exemplo, eu tô com o PlayStation 4 e tá rodando vários jogos, vai sair Cyberpunk agora em dezembro, assim esperamos, né? Porque nunca se sabe, pode ser que saia em março do ano que vem Cyberpunk.
Sim.
Agora, com tudo isso... cara, você vai continuar jogando vários jogos. Agora a gente tá num momento entre safra de gerações que vários jogos vão ser lançados pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Assim como foram pra PlayStation 3 e PlayStation 4. Assim como foram pra Xbox 360 e Xbox. Assim como foi o Legend of Zelda.
Que era um jogo...
pra Wii U e rodava em... e também tinha a versão do Switch, que é um baita jogo. Graficamente, é lindo, tudo mais, mas ele tem vários defeitos por conta da questão do processamento da própria máquina. Então, eu acho que é muito complicado também pensar na questão do preço dos consoles. Porque o mercado atual tá completamente apertado, dólar, produto importado. Por mais que a gente saiba que esses consoles hardcore, as empresas estão custeando eles também, porque eles vão ganhar em mídia, eles vão ganhar nos jogos vendidos e tudo mais... se você não é entusiasta, espera um pouco. Se você tá no hype, tenta, vai na fé, seja feliz, mostra pra todos os seus amigos, mas não se esqueça de uma coisa. Fecha em mim de novo. Não se esqueça de uma coisa, eu aumento até meu microfone. Não adianta nada você ter um console que roda 4K, 120 frames por segundo, se você não tem uma TV, um monitor que atenda essa demanda. E uma TV que vai atender essa demanda é cara, bonitão.
É o preço de outro console.
É o preço de outro console. Uma televisão, óbvio, falando de um painel de alta qualidade. Um painel com uma tecnologia bacana que chega a 120 frames, 4K. O cabo HDMI não é o mesmo do seu console da geração atual. Você vai ter que comprar um cabo mais robusto. São vários outros fatores. Fala, beleza, cara, se sua televisão já é 4K, show de bola. Mas é, provavelmente você vai rodar ele não a 120 frames, no máximo a 60 frames. Então, cara, são vários fatores. Do tipo, você vai ter que investir aos pouquinhos. Ou gastar 20 mil reais.
Cara, de verdade, eu já tenho meu predileto. Eu já sei o que eu faria.
O que você faria,
mano? Se eu tivesse... Ah, puta, tô com a grana na mão e tal.
Tá.
O que eu vou fazer? Pra qual? Que caminho eu vou? Que sei lá o quê. Véi, você me conhece, eu sou um cara... Eu não sou um cara que pensa grande, que pensa... Eu sou um cara, véio, de boas, eu só quero o meu aqui bonitinho, funcionando, de boa, suave na nave e tal. Velho, pra mim, o melhor console dessa geração, até o momento, é o Xbox Series S, velho. De verdade,
rodando... O S, não é nem o X.
Não, é o S, rodando a 2K, com 120 frames... Tudo digitalzinho, pequenininho, custando R$2.799 no lançamento, cara.
Eu vou te falar um negócio, Mauri. Pra isso, sua realidade...
Isso com combo de Game Pass é imbatível, mano!
É. E eu vou te falar, pra sua realidade, eu concordo com você.
Porra, velho.
E eu vou te falar, pra sua realidade, eu adicionaria um Nintendo Switch na sua realidade. Sabe por quê? Porque o Nintendo Switch tem um monte de party game, jogo levinho, bonitinho, que é pra você estar com a sua família lá, com um grupo de amigos em casa. Tipo, e jogar com um grupo de amigos. Porque o Mauri é um cara que gosta de party game.
Eu gosto de brincar só.
Não ficar... Ele não é um cara hardcore.
Tem que ficar matando.
Ele não vai pegar um jogo de 80 horas e jogar.
Por quê?
Ele gasta 300 horas num jogo party game. Tipo um Rocket League da vida.
Pra brincar com meus amigos.
Pra jogar com os amigos. É uma coisa completamente diferente. Agora, eu admito que eu ainda não tomei minha decisão, eu ainda fico em cima do muro, e eu vou dizer que não é nem por conta dos exclusivos, é por conta dos meus amigos sonistas, que eu sei que vão pegar um Sony anyway.
Cara, então pega um Sony e um Xbox Series S.
Se eu tivesse dinheiro, é muito difícil,
tá,
cara.
Tá de boa. Oh, quanto que tá hoje um PlayStation 5? 4.700? 4.700, mais ou menos.
É...
Véi, mas coloca mais 3K aí, ó. Pá, véi. Gasta, véi. 8 conto.
Ah, e esse é o Bruno Vulaneto pergunta aqui, do tipo assim... Tato e Mauri, será que o Série S não vai ter uma vida curta pela composição em comparação com as demais opções que tem no mercado? Cara, na verdade, ele acha, na minha opinião, ele é um console intermediário de gerações. Porque ele vai rodar, ele vai atender muito bem, cara. Ele vai atender muito bem a maior parte das pessoas com uma vida útil longa. Ele é um console mais forte do Xbox One X. Vai ter capacidades mais bacanas.
Sim.
Compatibilidade com Game Pass. Cara, pra quem tá sem grana, é como se você comprasse uma geração... Do tipo, putz, hoje em dia vale mais a pena comprar um PS4. Tem muita gente que ainda tá no PS3. Fala, vou comprar um PS4 hoje.
Que já tá consolidado.
Cara, você na verdade vai estar fazendo... Vai estar gastando menos e comprando um console da geração nova já. Então, eu acho que, assim, as estratégias estão muito bem definidas das marcas. Muita coisa vai mudar, é óbvio, até ao longo da vida útil dessa geração. Mas, honestamente, eu ainda não sei. Eu ainda estou em dúvida. Eu acho que, pra você, realmente, o Série S é uma solução, é bacana. E acho que pra muita gente é. Porque a galera tem a mentalidade de tentar pegar sempre o melhor do melhor do melhor do melhor.
Cara, mas às vezes você tem que ver a sua realidade de verdade.
É, cara. E, meu, putz... Você já pegar o Game Pass, você vai ter vários jogos. Por exemplo, de presente de Natal pra um moleque hoje, uma menina de 15 anos, 14 anos, um moleque de 14 anos, 15 anos. Cara, eu acho que um Série S com Game Pass...
E, velho, se for parar pra pensar...
Entrega.
É mais barato um console Série S dessa geração do que o Switch, cara, hoje no Brasil. Olha que absurdo, velho. que é um console que foi lançado já há tantos anos.
Três anos.
Cara, olha a loucura. Olha a mágica que a Microsoft conseguiu fazer com esse console, mano.
É muito louco. Cara, de verdade, ano que vem eu quero falar mais sobre isso. Em março a gente vai falar sobre Switch também, porque eu acho que até março teremos novidades.
Ah, não!
Eu acho que até março. Ah,
para!
Final de março é comecinho de abril. Mas eu não tô casando dinheiro com isso. Tô casando dinheiro em 2021. Quero deixar isso bem claro. E eu acho que até lá o negócio vai estar mais consolidado. E eu acho que eu não vou ter dinheiro até lá pra comprar um console da nova geração. E aí até lá eu vou tomar essa decisão. Mas por enquanto, temos muito o que pensar. Mas acho que o Maurício vem no SRS mesmo.
Vamos lá? Valeu, cavalaria! Até semana que vem com mais um update. Um Raul pra todo mundo e tchau!
Raul, seus lindos!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.